Rádio Nacional nas Olimpíadas.
A Olimpíada está rolando, a emoção toma conta, né? Tivemos a abertura hoje, já temos brasileiros se destacando, mas vamos... E para falar sobre inclusão social hoje, como eu já disse logo no começo do programa, vamos falar de um projeto que foi criado em 2013, que é o Instituto Remo Meu Rumo. Quem está na linha conosco é Ricardo Maceia, diretor executivo do projeto social esportivo Instituto Remo Meu Rumo. Ricardo, seja bem-vindo à Rádio Nacional. Boa tarde.
Boa tarde, Luciano. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar podendo falar contigo e com todos os ouvintes.
Mas o prazer é nosso. Eu estava aqui observando que o Lucas, ele remou 2 quilômetros em 7 minutos e 5 segundos.
Exatamente. Fica, o Lucas,
com todo o carinho.
Atleta do Botafogo.
Me ajuda aí. Ele tem um motor nos braços? Que é isso?
É um bom atleta, né, Luciano? Atleta do Botafogo, do Rio de Janeiro, e a gente fica muito feliz que um brasileiro represente o nosso país nesse nível, né? Classificado aí para as quartas de final agora no domingo.
Que delícia. Mas vamos falar do projeto, então, do Instituto. E eu devo chamar aqui, Ricardo, falar... que eu não estou sozinho nessa. Em São Paulo nós temos o Anchieta Filho na Rádio Nacional de São Paulo. No Rio de Janeiro nós temos um AM na FM, eu chamo ele carinhosamente de enciclopédia, sabe muito, que é o César Fatioli. E para começar a nossa entrevista, São Paulo já pediu prioridade. Então vamos a São Paulo, vamos lá. Anchieta Filho.
Muito obrigado, Luciano Barroso. Boa tarde, Ricardo. Prazer em falar contigo. Ricardo, eu vou te confessar uma coisa. Eu moro em São Paulo, passo muitas vezes pela Raia Olímpica da USP e sempre imagino de atletas, atletas amadores, atletas profissionais, mas nunca imaginei que também fosse palco de um projeto tão bonito. Como é que surgiu a ideia desse projeto, Ricardo?
Anchieta, em primeiro lugar, é um prazer falar contigo, sou seu ouvinte há bastante tempo, viu? Respondendo tua pergunta, o Remo Meu Rumo foi idealizado e pensado exatamente para preencher essa lacuna, porque na raia realmente se pratica o remo e a canoagem voltados para rendimento, né? A manifestação esportiva de rendimento, e não havia alternativa que oferecesse esporte para crianças e adolescentes com deficiência. Então nós pensamos nisso em 2013, eu, a Patrícia Moreno, que além de minha esposa foi campeã sul-americana de remo e é ortopedista pediátrica lá das clínicas. Então a nossa ideia, juntamente com o Cândido Leonelli, que é um grande amigo também, apoiador do esporte, a Ana Helena, foi de levar essas crianças de uma atmosfera de hospital, no caso inicialmente lá do IOT, das clínicas, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, para a raia. Elas fazerem uma transição para uma atmosfera mais inspiradora, uma atmosfera de natureza, de sol, né? Elas que vivem um momento da vida de tratamentos, de cirurgias, é uma vida um pouquinho sacrificada. Então, desde então, a gente estruturou o nosso trabalho, né? A nossa empresa social, o nosso negócio social. Então, respondendo a tua pergunta, Chita, a gente hoje faz esse trabalho já há 8 anos, né? Acabamos de completar 8 anos, com mais de 400 alunos atendidos, e hoje eles são encaminhados, além das clínicas, pela APD, instituição do qual nós somos parceiros institucionais, e também do HU, Hospital Universitário da USP.
Agora, Ricardo, o remo é um esporte que exige muito, né? Quando o Luciano falou aí do tempo de 7 minutos do brasileiro, eu nem... Agora, a rede de deficiência que essas crianças que você atende têm?
Anchieta, de fato é bastante puxado, né, fisicamente, mas ao mesmo tempo também é muito democrático. Ele permite que os nossos alunos, que têm deficiências de alguns tipos, diversos tipos, possam sempre focar nas suas positividades, com senso de realização, saindo de casa para levantar a cabeça, para sorrir, né? A maior parte dos nossos alunos tem uma deficiência chamada paralisia cerebral, que é conhecida no meio médico também como PC. E é uma questão de alongamento, né? Eles não têm um bom alongamento, geralmente, dos membros inferiores. A paralisia cerebral pode comprometer em vários estágios, mas os membros inferiores, geralmente, tem uma questão chamada espasticidade, que o músculo trava, vamos dizer assim, de uma maneira para tentar ser entendido. Então, Então, o jovem, a criança, o adolescente, ele não tem o total alongamento na hora da marcha, né, na hora de caminhar. Então, com a prática do remo, porque o remo é o primeiro movimento, e o movimento mais importante é das pernas. É o chute, né, é o empurrar o carrinho do barco, né, ou do remo ergômetro, do equipamento. Então, ele consegue desenvolver a musculatura, ganhar confiança. Um esporte bastante democrático, apesar de realmente ser muito puxado para atletas de alto rendimento, viu, Anchieta?
Agora, o pai que está ouvindo essa entrevista agora, na 87.1, faixa estendida da Nacional aqui em São Paulo, Ricardo, ele está ouvindo a entrevista e tem um filho que se encaixa nisso. Como é que ele pode te procurar para colocar teu filho nesse projeto?
Legal, Anchieta, obrigado pela oportunidade. Hoje nós temos 147 alunos ativos, o nosso educação física, especializado em pararemo, que aliás vai estar em Tóquio com a delegação das Paralimpíadas, que é o César Moreira, e que faz parte da comissão da Seleção Brasileira, da Confederação Brasileira de Remo. Temos uma professora especializada em canoagem também, que é a Daniela, os fisioterapeutas, que são Moisés e Fernanda, uma psicóloga, uma assistente social e uma nutricionista. Então o nosso atendimento é integrado, é gratuito, pois nós atuamos com lei de incentivo ao esporte, que é uma coisa positiva que nós temos no nosso país. E respondendo a tua pergunta, como que ele pode entrar em contato? Nós estamos em todas as redes sociais, viu, gente? Estamos no Facebook, Instituto Remo Meu Rumo, estamos no Instagram, @ Remo Meu Rumo, temos um canal do YouTube também com nossos vídeos, e estamos à disposição para receber o contato, posso passar o e-mail no final também. Vai ser um prazer poder receber os ouvintes de vocês, para conhecerem o nosso trabalho. A gente faz um trabalho também importante social. Nesse período de pandemia, fizemos várias entregas de cestas básicas para os familiares e alunos. Enfim, é um trabalho integrado, do qual a gente se orgulha muito, né? Vale lembrar das centenas de profissionais voluntários que nos apoiaram aqui. Pessoal de direito, advogados, pessoal de tecnologia, algumas agências parceiras. E a gente é muito preocupado também com a parte da gestão, da qualidade da gestão. Né, estamos aí atualizando o nosso LGPD, Lei Geral da Proteção de Dados, atendemos também ao ESG, né, Environmental Social Governance, que as grandes empresas estão de olho, né, nas instituições sérias, temos a nossa parte de gestão, realmente a gente é muito preocupado com isso, com a transparência e o compliance.
Ricardo, eu te agradeço, mas a entrevista prossegue no comando.
Eu passo agora, Ricardo.
Senhor Ricardo Macea, embora provavelmente não seja a finalidade mais específica do projeto, né, que visa mais uma integração, o esporte como prática social, como empoderamento, mas ainda assim, acho que só tinha acontecido que eu vou perguntar. Você já tem alguém na equipe com potencial para a equipe paralímpica brasileira? É uma coisa. E aí a outra? Você falou em maioria de paralisados cerebrais, mas tem, por exemplo, é possível sendo paraplégico, mesmo sem movimento das pernas, compensar com a força dos braços e praticar o remo adaptado?
César, obrigado pela pergunta. É um prazer estar podendo falar com você aí de um lugar que tem uma história belíssima no remo brasileiro, né? Clube de regatas do Flamengo, do Vasco, Botafogo, que tem aí o Lucas Vertain representando o Brasil lá nas Olimpíadas. Você me perdoe, mas a segunda parte da pergunta eu não ouvi bem. Eu vou responder a primeira e depois, se você puder me repetir, eu agradeço. Então, a primeira pergunta, o nosso trabalho é um projeto social esportivo de inclusão, né? Que trabalha com reabilitação, focado em reabilitação, em valores do esporte, né, a disciplina, a determinação, a perseverança, a amizade. Mesmo assim, César, mesmo assim, nós tivemos sim, né, respondendo a tua pergunta, jovens com potencial, chamado potencial de rendimento, que hoje fazem parte de um programa que é paralímpico brasileiro, que aqui em São Paulo fica lá na comissão da Imigrantes. Então nós temos, por exemplo, o Anael, que foi nosso aluno, que é um menino com deficiência visual. Hoje ele pratica futebol, seguramente ele vai estar nos próximos Jogos Paralímpicos aí. O Vitinho também, o Vitor Almeida, que hoje ele é nadador, foi nosso aluno também. Então, alguns talentos que surgem, que têm esse perfil, né, são encaminhados para clube, seja de remo, isso já aconteceu também, a Maristela, o Luciano, o Gustavo, alguns outros participantes nossos, e esses que eu citei também para o CPB. Mas majoritariamente o nosso trabalho, o foco realmente é de reabilitação, uma coisa, é mais rumo do que remo, viu, César? A pessoa sair de casa, a pessoa enfrentar as adversidades, que muitas vezes não são poucas na vida, que todos nós temos, né? Os desafios que a pessoa com deficiência tem no Brasil. E você me perdoe, se você puder repetir a outra parte da pergunta, vai ser um prazer poder te responder.
Claro, minha voz estava longe, que eu tinha errado um ajuste aqui, acho que agora está ok, né? Melhorou, está ouvindo melhor, né?
Estou te ouvindo.
Tá. Eu perguntei, você respondeu sobre as suas encaminhadas aí para projetos de alto rendimento, embora isso não seja o foco para dentro do projeto. A outra coisa que eu perguntei era se você falou em maioria de paralisados cerebrais.
PCs
com praticantes. Se é a maioria, é porque tem uma minoria. E aí eu perguntei, surdos, em especial nas provas coletivas, não devem ter muito problema. Como é uma prova em linha reta, não deve ser difícil a adaptação, talvez, dos deficientes visuais. Mas me ocorreu o seguinte: se a principal força nas pernas é possível a um hemiplégico praticar, compensando com a força do braço, como acontece em outros esportes?
Acho que eu entendi agora, César. Obrigado pela pergunta. É possível sim, né? Eu estava dizendo, o remo é bastante democrático. A gente sempre tenta olhar com positividade para aquilo que o nosso aluno pode fazer. Então ele pode sim remar apenas, respondendo a tua pergunta, usando os membros superiores, né? Isso acontece, nós temos equipamentos adaptados, que a gente chama também, os nossos barcos são adaptados, são barcos para pessoa com deficiência, dentro dessa idade que a gente atende. Então é possível sim, é bastante democrático. E além, comentei, né, que a maioria é uma deficiência chamada paralisia cerebral, mas nós temos também alguns alunos com deficiência intelectual, temos com síndrome de Down, temos alunos TEA, que é o transtorno do espectro autista. A gente realmente é uma instituição inclusiva, assim como nós temos também alunos sem deficiência, porque a gente acredita que a inclusão começa dentro da instituição, né? O convívio entre eles é muito importante para que eles já interajam e nessa vivência seja uma experiência construtiva para ambos.
Obrigado, Luciano Barroso.
Vamos lá, vamos prosseguir aqui conversando com o Ricardo Macé, que é o diretor executivo do Projeto Social Esportivo Instituto Remo Meu Rumo. Ricardo, quem é que você disse que tem verba do Estado, né? Do governo, não sei se federal ou estadual. Mas federal. Quem é que ajuda? Como é que é federal, no caso, governo federal ajudando. Ótimo, beleza. E quem mais pode ajudar? Se alguém quiser colaborar, o que pode ser feito?
Obrigado pela oportunidade. Nos canais de comunicação que eu comentei, né? Facebook, Instituto Remo Meu Rumo, Instagram, Remo Meu Rumo. Convido a seguir, a curtir, manda uma mensagem para a gente tem doadores, né, doadores pessoa física, doadores pessoa jurídica, que são doadores livres, não doam via imposto de venda, como esse trabalho que eu falei da Lei do Esporte, e a Lei do Esporte é uma questão, digamos, não muito complexa, mas ela demanda a aprovação de projeto, né, via Secretaria Especial do Esporte, que é gente muito competente aí de Brasília, a gente procura estar sempre aí também aprendendo, fortalecendo o nosso trabalho aí com a turma do TIF, né, Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte, e a empresa pode declarar o seu imposto de renda, doar e imposto de renda. Então ela doa para o Instituto Remo Meu Rumo, imediatamente ela recebe um recibo, um comprovante de doação, que ela vai ficar quites com o imposto de renda. A pessoa jurídica é 1% do valor, né, tributada pelo lucro real, e a pessoa física até 6%.
Perfeito. Um destaque do projeto até hoje, que surgiu em 2013.
Um destaque?
Pelo menos um.
Assim, eu acho que a gente é bacana, quando a gente fala de esporte, a gente está começando com um grande evento, né, um evento global aí que tomara Deus, nos ajude a aliviar um pouquinho desse momento duro que a gente vive. É, a gente não trabalha com rendimento, viu, Luciano? O Luciano, o Chieta e César, a gente trabalha com inclusão, com valores do esporte. Tem um destaque, eu posso citar alguns, né? O Manuel Lucas, que é um menino hoje formado em jornalismo, nós nos auxiliamos o curso, pagando o curso do PJD em jornalismo, ele começou com a gente a praticar. É, o Guilherme Corsi, formado em engenharia. O Júlio Madeira, que é um menino que trabalha, tinha um sonho de trabalhar na área aí de gastronomia, e a gente fez essa ponte, lembra? E tem uma vida absolutamente focada em treinamento, uma vida bastante dura, né? Que lutam por patrocínios, por apoio. A gente, como instituição, como Rumo, a gente quer que os valores do esporte guiem os nossos alunos para que eles sejam cidadãos, para que eles entrem no mercado de trabalho, para que eles sejam profissionais competitivos para o mercado de trabalho. Porque a realidade, às vezes, do PCD, né, que é a nomenclatura aprovada aí pelo Senado Federal, da pessoa com deficiência, é uma realidade dura, né, de lutar pela sua inserção, lutar por uma carreira profissional. Então, acho que esses exemplos que eu citei, o Manuel Lucas, o Júlio Madeira, o Guilherme Costa, o Diogo começou com a gente, o Diogo Residente Caldeira, começou com a gente lá atrás, passou por cirurgias, praticou, o menino ficou muito forte, graduou em educação física e hoje ele é professor de educação física. Então o esporte é transformador, viu, Luciano? Além de poder formar heróis, poder formar grandes campeões, como esses que a gente vai acompanhar nas Olimpíadas de Tóquio e depois nas Paralimpíadas, aliás, a gente vai ter lá o César nos representando, acho que eu já comentei, é muito bacana que o esporte ensina, o esporte educa, os valores que a gente vivencia no esporte, a gente leva para a vida. E é isso que eu gostaria de deixar como destaque, viu, Luciano?
É uma maravilha, eu vou te falar um negócio. É admirável o trabalho que vocês, que lidam com o esporte, com a inclusão social, o trabalho que vocês realizam. E fico também feliz da vida em saber que vocês têm o apoio do governo federal nesse sentido, buscando também harmonia com a família, não é, Ricardo? Harmonizar, porque há uma dificuldade muito grande com relação à família. Deixa eu voltar a São Paulo, já que você conhece o Anchieta. Aliás, eu vou te falar uma coisa, viu, Ricardo? Uma vez, uma entrevistada aqui há alguns meses, eu estava entrevistando, se não estou equivocado, um especialista numa área médica. Aí eu perguntei, doutor, o senhor já conhece, eu vou a São Paulo, conhece o Anchieta? Ele falou assim, quem conhece jornalismo conhece o Anchieta Filho. Eu falei, pronto.
Não há dúvida.
Vou fazer uma placa e mandar para ele. Já faz muito tempo. Vou te falar um negócio. Ele não gosta de falar que ele, sabe, ele acha que é gatinho. Por aí você vê, né? Já é fã dele há muito tempo, pelo menos uns 50
anos. Não, 12 anos, viu, Luciano?
Meu Deus do céu. 12? É. Aqui é. Nós não temos o costume de falar que ele trabalhou naquela rádio, que é a Jovem Pan. Não fala o nome, tá? Mas que ele trabalhou lá, trabalhou. Agora ele é nosso. Anchieta, filho, o que temos aí em São Paulo? Mais alguma coisa?
Eu vou acusar os dois de bullying, mas tudo bem. Ricardo, eu vou ter uma oportunidade agora de tirar uma dúvida que eu tenho há algum tempo. Antes de fazer a pergunta, eu vou situar geograficamente a Raia Olímpica da USP, que fica dentro do campus da USP, na marginal do Rio Pinheiros, ou seja, pertinho do Rio Pinheiros. Era um muro de alvenaria que separava a raia da marginal. Quando o governador João Dória era prefeito, decidiu quebrar o muro e colocar uma barreira de vidro. E aí muita confusão, quebrava vidro todo dia. Muito bem, aí eu pergunto ao senhor Ricardo, como o senhor e os demais remadores encararam essa mudança? Mudou alguma coisa?
Olha, Chieta, é uma boa colocação, é algo que se falou bastante, né, no momento que essa obra foi feita. Eu acho que a intenção, sem sombra de dúvida, foi de trazer visibilidade, né, para a raia, para quem está passando ali na marginal. Eu não sei, tem muitas questões para serem faladas, para serem ditas, mas a gente acredita e torce sempre para que essa iniciativa seja algo que nos ajude, que nos traga visibilidade. As histórias são, enfim, não sei, acho que a marginal, por exemplo, ali sofre uma pressão grande, né, dos caminhões que passam, tem um ou outro vidro ali quebrado que precisa de uma manutenção. Acho que oportunidades de ajuste, de melhorias, sempre existem, né? mas a gente acredita que a iniciativa tenha sido positiva do ponto de vista de trazer visibilidade para a raia e para o esporte praticado ali dentro das dependências da Raia Olímpica, viu, Anchieta?
A dificuldade é você contemplar a Raia Olímpica numa velocidade de 80 km por hora. Fica difícil curtir, né?
É verdade.
Muito obrigado, Ricardo. Parabéns pelo sucesso aí do seu programa.
Obrigado, muito obrigado. Anchieta, realmente um privilégio falar com você, viu? Estou muito feliz.
Agradeço. Luciano, boleiro.
Ah, certo. Não, você ouviu o entrevistado, é um prazer falar contigo. Viu, Ricardo, eu chamo ele de mestre Anchieta, porque afinal de contas isso. É um mestre do jornalismo.
Sem dúvida.
Eu vou aproveitar, Ricardo, e parabenizar você, como já fez o Anchieta, e em nome da nossa produção, em nome do Rio de Janeiro, de São Paulo, aqui de Brasília, das emissoras, agradecer a você e ressaltar esse trabalho tão importante por meio do esporte para a inclusão social. Quando eu fiz aquela colocação de um destaque, era exatamente aquilo que eu queria. Um exemplo de um vitorioso, um exemplo de alguém que conseguiu a ajuda necessária para chegar onde está hoje. E aí, em qualquer campo, o mais importante é o campo pessoal, a vitória pessoal. Mesmo que não seja uma vitória profissional, mas alguém que conseguiu superar alguns traumas, alguns dramas, para poder viver em paz. Eu te agradeço muito, Ricardo.
Foi um privilégio falar com vocês, eu estou muito feliz. Eu estou sempre em Brasília para fortalecer aí com os profissionais amigos do Ministério da Cidadania, hoje, que foi Ministério do Esporte, hoje Secretaria Especial do Esporte, gente bastante séria, gente que trabalha pelo fomento do esporte no Brasil. O Instituto Vendo Meu Rumo se sente privilegiado por poder falar com vocês, que essa informação chegue aos ouvintes. E deixar à disposição os nossos canais, estamos nas mídias sociais, para receber os interessados que possam praticar, as empresas, convidar, né, o pessoal a curtir, seguir as nossas páginas. E a vocês três aí, ao César lá no Rio, tem uma história belíssima nesse esporte, é o Remo, a Anchieta, que é o nosso mestre aí, a você, Luciano, obrigado pela oportunidade. E a gente fica muito feliz, faz esse trabalho com muito amor, e eu dedico essa entrevista para todos os nossos alunos e familiares.
Que delícia. Obrigado, Ricardo. Uma ótima tarde.